voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
O ano de 1968 começou com uma forte repressão ao movimento chamado de Frente Ampla, criado por Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda, com o objetivo de restaurar a democracia no Brasil. Em abril daquele ano, o movimento foi proibido de realizar passeatas, reuniões e comícios.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não.
Também crescia a repressão ao movimento estudantil, enquanto estourava a primeira greve de operários desde o golpe em 1964. As agitações levaram o Conselho de Segurança Nacional a afirmar que o Brasil vivia um processo adiantado de guerra revolucionária e que era hora de serem tomadas medidas mais enérgicas pelo governo. As medidas do governo militar levaram ao fechamento da Universidade Federal de Minas Gerais e à invasão da Universidade de Brasília, no final de agosto. Os dois atos tiveram repercussão no Congresso Nacional, no dia 3 de setembro, com um discurso do deputado Márcio Moreira Alves, condenando o governo e chamando a sociedade a não participar dos festejos de 7 de setembro, em uma manifestação contra o militarismo. O discurso de Moreira Alves levou o governo a pedir licença à Câmara dos Deputados para que pudesse processar o deputado. Depois da pressão dos militares, os deputados votaram a solicitação em dezembro de 68 e, na sua defesa, Márcio Moreira Alves negava que tivesse ofendido as Forças Armadas.
Acusam-me de injuriar as Forças Armadas. Nos processos penais de injúria, a ação é liminarmente suspensa quando o acusado nega o seu ânimo de injuriar e o acusador aceita a explicação. Nego, aqui e agora, que haja, em qualquer tempo ou lugar, injuriado as Forças Armadas. As classes militares sempre mereceram e merecem o meu respeito.
O deputado também alertava para o fato de que a autorização para processá-lo era apenas um pretexto dos militares para uma intervenção ainda maior no Congresso Nacional.
Sei que a tentativa de cassar o meu mandato é apenas a primeira de muitas que virão. Sei que o apetite dos que a esta casa desejam mal é insaciável. Os que pensam em aplacá-lo hoje com o sacrifício de um parlamentar estarão apenas estimulando a sua voracidade. Buscam os inimigos do Congresso um pretexto.
Por fim, o deputado entregava aos seus colegas a decisão sobre o processo que fatalmente resultaria na cassação de seu mandato e direitos políticos pelo governo militar. Moreira Alves chamava os demais deputados a manterem a liberdade da tribuna da Câmara dos Deputados.
Entrego-me agora ao julgamento dos meus pares. Rogo a Deus que cada um saiba julgar em consciência se deseja manter a liberdade desta tribuna que livre recebemos das gerações que construíram as tradições do Brasil. Rogo a Deus que mereça a Câmara o respeito dos brasileiros, que possamos, no futuro, andar pelas ruas de cabeça erguida, olhar nos olhos os nossos filhos, os nossos amigos. Rogo a Deus, finalmente, que o Poder Legislativo se recuse a entregar a um pequeno grupo de extremistas o cutelo da sua degola. Volta-se o Brasil para a decisão que tomaremos, mas só a história nos julgará.
O senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, lembra de uma conversa que teve com o ex-senador Daniel Krieger, da Arena do Rio Grande do Sul, sobre a posição que o partido do governo teria na votação. Na ocasião, Krieger relatou que o presidente Costa e Silva havia liberado a Arena na votação na Câmara dos Deputados sobre o processo contra Moreira Alves.
A Câmara está liberada para votar como desejar. Tanto isso é exato que o senador Daniel Krieger, líder da Arena e presidente da Arena, no dia da votação não estava aqui em Brasília, estava em Porto Alegre. E foram vários os parlamentares que me contaram que foram ao Daniel Krieger, presidente da Arena, e dizer qual é o comportamento do partido, qual é a decisão do partido. E Daniel Krieger, presidente da Arena, líder da Arena, respondia: cada um vota como achar que deve votar.
O ex-senador Bernardo Cabral, na época deputado federal pelo MDB, destaca os relatos dos parlamentares da Arena sobre a pressão que o Poder Executivo exercia para que o pedido fosse aprovado.
A maioria dos que conviviam com o direito constitucional, e eu me incluí entre eles, todos fomos à tribuna para mostrar que, embora não concordássemos com o discurso do então deputado Márcio Moreira Alves, inclusive ele próprio declarava que era um discurso sem importância, ainda assim, nós entendíamos que ele estava respaldado pelo texto constitucional que diz que o parlamentar é inviolável por suas palavras, opiniões e votos. E apesar do governo militar ter feito uma pressão enorme, naquela altura havia dois partidos, Arena e MDB, nós que fazíamos parte do MDB, colhíamos as confidências dos nossos companheiros deputados da Arena, dizendo da pressão intensa que lhes era feita.
A votação do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves aconteceu em 12 de dezembro de 68, um dia antes da decretação do ato institucional número 5. O pedido foi negado por 216 votos, incluídos aí votos da própria Arena, contra 141. O senador Pedro Simão lembra que o discurso não havia tido nenhuma repercussão, mas fora usado como a desculpa que os militares queriam para endurecer ainda mais o regime ditatorial.
E de repente, não mais do que de repente, os militares passaram a exigir autorização da Câmara dos Deputados para processar o deputado Moreira Alves. E aí começa a se avolumar um debate, uma discussão. As Forças Armadas exigiam que o deputado fosse processado. E aí passou a haver uma mobilização.
O não dado pela Câmara dos Deputados ao pedido do presidente Costa e Silva acabou desencadeando aquilo que se desenhava desde o mês de julho de 68, o endurecimento do regime militar com a assinatura do ato institucional número 5 um dia depois, em 13 de dezembro.
A mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra, mata o mundo.
Desde a assinatura do ato institucional número 4, em dezembro de 66, que convocou o Congresso para a discussão e votação do projeto constitucional que resultou na Carta de 67, o Brasil passou 2 anos sem os arbítrios desses instrumentos utilizados pelo regime militar. Porém, em 13 de dezembro de 1968, o governo, agora chefiado pelo Marechal Artur da Costa e Silva, baixou o ato institucional número 5. A medida era ainda mais repressiva que o AI-2 e passava por cima da Constituição, que ainda não havia completado 2 anos. O ex-senador Bernardo Cabral, que em 68 era deputado federal, lembra que na noite da leitura do AI-5 estava com um grupo de deputados ouvindo aquele anúncio, que não resguardava o Congresso Nacional.
Naquela data, no gabinete do então deputado Martim Rodrigues, um punhado de deputados ouvíamos, exatamente entre 22 horas e 23 horas, a leitura do ato institucional número 5. Este mesmo ato, que não teve o pejo, o pudor, que tinha tido o número 1, de resguardar o Congresso para que ele permanecesse aberto. O ato fechava o Congresso, punha em recesso todos os seus membros, as atividades eram paralisadas, as prerrogativas do judiciário eram colocadas por terra e se cometia a maior das violências contra o direito constitucional quando se dizia que nenhuma atitude com base no ato institucional número 5 era susceptível de apreciação pelo Poder Judiciário.
Cabral recorda que o questionamento entre os deputados era como seria possível que, dentro de um grupo de 23 ministros e mais o vice-presidente da República, ninguém havia alertado o presidente da República quanto à violência do ato que era anunciado. Mais tarde, Bernardo Cabral soube que um dos presentes na reunião havia alertado Costa e Silva. Era o vice-presidente da República, Pedro Aleixo.
O que eu soube meses depois é que havia um voto discordante. O voto discordante era do vice-presidente da República, Pedro Aleixo, um militar de patente que não era de general. Me dissera que Costa e Silva tinham ouvido o conselho de Pedro Aleixo para que se valesse do estado de sítio, para que ficasse no âmbito da Constituição e não a rasgasse. Pedro Aleixo, de quando lhe fizerem toda a pesquisa histórica, despontar neste instante como não apenas o jurista, não apenas o político, mas o cidadão que previu que o caminho certo para quem quer governar um país é não se afastar jamais dos trilhos da democracia.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, era deputado estadual em 68. Ele relata como foi a reunião do Conselho de Ministros, que decidiu pelo AI-5, dizendo que o presidente Costa e Silva entregou a todos os presentes o texto do que seria o ato e pediu que todos lessem e opinassem sobre a decisão a ser tomada. Pedro Simon conta que o primeiro a opinar foi o vice-presidente Pedro Aleixo. O senador gaúcho leu o que Pedro Aleixo disse ao presidente Costa e Silva a respeito da preservação da Constituição com o ato institucional número 5.
Pela leitura que fiz do ato institucional, cheguei à sincera conclusão de que o que menos se faz nele é resguardar a Constituição e que no artigo 1º se declara preservada. Eu estaria faltando com um dever para comigo se não emitisse com sinceridade esta opinião, porque da Constituição, que antes de tudo é um instrumento de garantia de direitos da pessoa humana e garantia de direitos políticos, não sobra nos artigos posteriores absolutamente nada.
Pedro Simon lembra que o vice-presidente da República alertava que o ato institucional número 5 era a instituição de uma verdadeira ditadura e que eliminava a Constituição de 67, como relata Simon ao ler mais um trecho do discurso de Pedro Aleixo na reunião do Conselho de Ministros.
Eu entendo que realmente o ato institucional elimina a própria Constituição. Eu não posso efetivamente compreender nenhum ato institucional que não seja um ato de uma nova revolução. E para mim não é a Revolução de 31 de março de 64, porque essa declarou que se institucionalizava na Constituição de 24 de janeiro de 67.
No entanto, mesmo com a opinião do vice-presidente que alegava que o ato institucional que estava sendo proposto acabaria com a Constituição, o Conselho de Ministros decidiu por sua aprovação. Apenas Pedro Aleixo votou contra. No próximo bloco, Costa e Silva assina o ato institucional número 5.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.